Estamos a 12 minutos das 8 horas da manhã. Cimentar o futuro é, a partir de hoje, uma nova rubrica da TSF, realizada em parceria com a ATIC, a Associação Técnica da Indústria de Cimento. E nas próximas semanas, caros raleiras, vamos conhecer a dimensão económica e social deste setor que caminha para a neutralidade carbónica por causa da legislação europeia.
As próximas décadas são desafiantes. Daremos conta aqui dos passos e dos estudos que já começaram para que até 2050 a produção de cimento viva sem combustíveis fósseis. Para já, o passado e o presente desta indústria que gera um volume de negócios de cerca de 470 milhões de euros. Sabia que Portugal tem uma das fábricas de cimento mais antigas da Europa? Começou a laborar em Alhandra, às portas de Lisboa, em 1894. Até ao 25 de Abril, a atividade foi sempre privada, mas em 74 foi totalmente nacionalizada. Mais tarde, a parte que correspondia à Cecil foi desagregada, coexistindo no país, a partir daí, dois grandes produtores. Mas enquanto a Simpor detinha cinco fábricas, a Cecil apenas explorava uma unidade. Em 1991, o governo de Cavaco Silva decidiu passar duas fábricas da Simpor, Maceira e Pataias, para domínio Cecil, com o argumento de maior equilíbrio no mercado. Hoje, conta Luís Fernandes, presidente da Associação Técnica da Indústria de Cimento e CEO da Simpor, existem seis fábricas repartidas pelas duas companhias que, direto ou indiretamente, empregam mais de 5 mil pessoas.
A única coisa que nós importamos são os combustíveis que utilizamos nos fornos de cimento, mas esses combustíveis fósseis que temos como objetivo reduzir a sua utilização com a incorporação de combustíveis alternativos, mas é um produto 100% nacional e com o contributo que tem para a economia nacional.
Os preços altos da energia estão a provocar muitas dores de cabeça na indústria do cimento. Luís Fernandes dá como exemplo o que aconteceu com o choque petrolífero da década de 80 do século passado, mas neste caso a atividade sofre de duas maneiras.
Esta situação atualmente da energia, especialmente desde há um ano para cá, tem tido um impacto muito grande, obviamente. Tanto falo aqui em duas energias que são importantes para a indústria cimenteira, a energia elétrica, mas também a energia térmica, os combustíveis. Tanto do lado como do outro, houve um aumento substancial dos preços e isso teve um impacto enorme, que de algum modo está repercutido no preço final do cimento.
Esta é a batalha atual da indústria do cimento, sem esquecer todo um quadro de alterações que é preciso fazer para reduzir as emissões de CO2 que levem à descarbonização.
O facto de nós transformarmos a pedra, que é calcário, em clinker, que é a matéria-prima para a produção de cimento, implica uma emissão de CO2 associada ao próprio processo. E nós temos aqui, e desenhámos um plano estratégico de redução dessas emissões de CO2, de todas, seja a de combustão, seja a do próprio processo, com o objetivo de até 2030 reduzirmos em cerca de 48% as emissões em toda a cadeia de valor do cimento, portanto, incluindo o betão, etc. E um outro objetivo, que é chegar a 2050 e atingirmos a neutralidade carbónica.
O PRR vem dar uma ajuda, mas pede-se maior celeridade na decisão dos investimentos e também no enquadramento legal sobre a utilização de combustíveis alternativos. A próxima década será fundamental para a reorganização da indústria, que deve reduzir emissões de CO2 sem perder competitividade.
Às 8 da manhã, o jornalista Nuno Domingos vai utilizar toda a informação nesta manhã TSF de segunda-feira.